Livro de Atos, capítulo 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, ou a hora nona. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Vamos orar, irmãos? Oh, maravilhoso Deus, Pai querido e Pai eterno, nesta noite, ó Pai, viemos na Tua casa, Senhor, para louvar a Ti, Senhor, para dizermos, ó Pai, que somos dependentes de Ti, Senhor, que nada podemos, ó Pai, sem a Tua direção, ó Pai, sem o conduzir de Ti, Senhor, independente, ó Pai, das dificuldades, independente, ó Pai, daquilo que tentou nos impedir neste dia, de estarmos aqui em Tua casa, Pai, o Senhor sustenta o Teu povo, Senhor, por isso aqui estamos, ó Pai, por isso que louvamos o Seu nome, por isso que dizimamos, por isso que ofertamos com alegria, tributando a Ti o que é de direito, Pai querido eterno, e que nesta hora, Senhor, através da Tua palavra, o Senhor possa falar no coração de cada um, Senhor amado, aquilo que o Senhor tem para falar com os servos esta noite, ó Pai, que Teu Santo Espírito, ó Pai, venha operar grandes obras, ó Pai amado, e que o inimigo não venha roubar, Senhor, que toda distração, ó Pai, toda inquietação, ó Pai, todo mal, Senhor, nesse momento caia por terra agora, em nome de Jesus, ó Pai, porque é para a Tua honra e para a Tua glória, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Irmãos, antes de nós falarmos sobre o capítulo 3, eu queria falar sobre os personagens que estão aqui descritos: Pedro, Tiago, o aleijado, o local que eles estavam, templo em Jerusalém, em frente à porta Formosa. E agora eu quero falar de algum desses personagens, para nós entendermos lá na frente aquilo que o Senhor quer falar. Fala de Pedro e João. Irmãos, lá em Gálatas, capítulo 2, verso 9, diz assim: recentemente, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Primeira coisa, Pedro e João eram homens como coluna do Senhor. Eram homens. Pedro todos conhecem. Era um pescador, ao qual teve encontro com o Senhor. Passou de pescador de peixes para pescador de almas. Teve um encontro profundo. Negou Jesus. Depois reconheceu, depois ali o Senhor veio, derramou da Tua unção poderosa em Pentecostes. Pedro se levantou na autoridade do Espírito Santo de Deus e pregou, e 3.000 almas aceitaram o Senhor. Não estamos falando de qualquer pessoa que estava subindo em direção àquele templo. Estamos falando de pessoas que eram reconhecidas no mundo espiritual, que eram pessoas que tiveram encontro com o Senhor Jesus. Eram pessoas que tinham problemas. Pedro era rude. Pedro era todo espalanado, né? Grosso. Teve um tratamento com o Senhor. Tiago, João, nós vemos sempre esses três, né? Pedro, Tiago e João. Lá no monte quem estava? Pedro, Tiago e João. Os íntimos do Senhor, aqueles estavam mais próximos do Senhor. Não estamos falando de qualquer pessoa que está chegando naquele templo e que Deus vai usar como instrumento para a honra e para a glória dele. E vemos também um aleijado. Diz a Bíblia que ele era colocado todos os dias em frente àquele templo para mendigar, para pedir esmolas. É meio engraçado porque o nome da porta, Formosa, não é por acaso. É Formosa pela sua beleza, pelos seus desenhos e como era rica de ouro. E é engraçado, um mendigo em frente a uma porta de um templo cheia de ouro. É algo que podemos falar, como pode? Interessante também nós olharmos, vendo que Pedro e João, estavam indo até o templo, porque estavam cheios do poder de Deus. Eles estavam cheios da unção de Deus. Eles queriam estar no meio daquele povo aí no templo para poder pregar a palavra de Deus. Tiveram encontro com o Senhor para serem instrumentos do Senhor. Temos que ter encontros com o Senhor para sermos instrumentos do Senhor. Irmãos, nós temos que ser instrumentos do Senhor. O Senhor não vem, como foi falado aqui, para deixar a conta bancária no azul, não. O Senhor Jesus não veio como os judeus pensavam que ia vir, forte, ia derrotar os romanos, o império que subjugava a vida deles. Não, não foi nesse sentido. E muitas vezes as pessoas olham para o Senhor Jesus como simplesmente a solução dos seus problemas e ponto final. O Senhor tem muito mais do que resolver problemas. O que, que diz em Mateus? Buscar primeiro o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas seguirão. Aquele que pratica a sua justiça. É uma realidade aqueles que buscam a Deus, irmãos. E hoje o inimigo tenta inverter a ordem. Faz com que o povo fique atento a resolver os seus problemas, ao contrário de buscar a Deus a sua justiça. Irmãos, Deus quer usar a tua vida, na tua casa, no seu trabalho, na faculdade, aonde é que você, onde você esteja inserido, Deus quer usar a tua vida. Para isso que fomos salvos. Antes de encontrarmos com o Senhor no dia da nossa morte, ou no arrebatamento que Ele virá, nós temos uma missão para cumprir nesse mundo, em pregar o Evangelho. Eu achei interessante também, lá em Atos, mais para frente, fala que eles estavam, os apóstolos lá no Sinédrio, foram chamados e humilhados. Humilhados, né? Por causa de Jesus. Mas diz que eles sentiram dignos de serem humilhados por causa de Jesus. Dignos de se sujeitar a uma humilhação por causa do Senhor Jesus de Nazaré. E quantos de nós passamos problemas e achamos que é muitas coisas? É nada, irmãos. Você tem que se orgulhar de servir a um Deus que te sustenta. Se você está aqui nessa noite, porque Ele tem conduzido a sua vida. Muitas vezes não tem conduzido da maneira que você quer, porque não é da sua forma, é da forma dele. E muitas vezes tem demorado porque nós atrapalhamos Deus, assim como o povo atrapalhou e foi para o deserto aprender a obedecer a Deus. Deus levantava homens ali para pregar a tua palavra. É engraçado que as pessoas olham para a Bíblia e falam que a era apostólica ficou ali, em Atos dos Apóstolos. Irmãos, a missão deles é a minha e a tua hoje. Só mudou o contexto histórico, o momento histórico. Nós devemos encabeçar, hastear a bandeira do Evangelho do Senhor. Como o pastor disse, o irmão Cristiano pregou aqui sobre a volta do Senhor. O Senhor vai voltar. E nós vamos ter que apresentar as nossas obras para Ele. A fé sem obra não serve. Como diz em Tiago, a obra tem que existir. Como aconteceu diante daquele templo? Porque a Bíblia fala que João Batista, aquele que antecedeu Jesus, ele fala assim: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Ele não estava mais no templo, porque os sacerdotes já faziam aquilo que agradava a si próprio. O Senhor estava clamando, ele estava fora daquele lugar. Aquele homem estava ali diante daquela porta de um templo ao qual o Senhor não estava mais. Pessoas que, como diz aqui, olhavam ele todo santo dia ali, mas não tinham nada. Há umas esmolas que não ia trazer a solução definitiva para o seu problema. A esmola conseguia fazer com que ele se sustentasse, se alimentasse, mas ele tinha que todo dia ficar pedindo esmola. Deus não quer que você seja uma pessoa que peça esmola. Deus quer que você seja aquele que leve a vida, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Irmãos, nós somos agente de transformação. A Bíblia fala que nós não podemos nos conformar. Nós não podemos só receber do tesouro e guardar para nós. Nós temos que receber e compartilhar com todos que estão à nossa volta. Fala assim, irmão, você é um evangelista. Ah, eu não prego em praça. Mas você pega no seu lar. Para aquele que está próximo. O Senhor quer usar você. O Senhor quer usar a minha vida. E Deus usou aqueles homens porque estavam cheios do poder de Deus. Homens que foram transformados para levar a vida para aquele que estava morto, o aleijado. Quantos estão com um aleijado? Claro, ele tinha um problema físico, mas quantos estão com problemas? Estão na escadaria? Quantos estão na igreja, mas estão lá do lado de fora? Né? Como eu vi uma vez, o crente de girafa. Estão aqui, mas a cabeça está lá fora, né? Deus quer homens e mulheres que tenham comunhão com Ele. Por que Pedro e João foram usados? Porque tinham comunhão com o Senhor. E é interessante porque, a partir do momento que Jesus transforma a vida de Pedro e de João, eles recebem, eles são cheios do Espírito, vão para o ministério para pregar as boas novas, as pessoas são abençoadas e começam a conduzir também aquele rebanho. Pedro tem aquele rebanho e diz que aquele homem, depois que ele recebeu aquela bênção, ele foi embora? Ele voltou para a casa dele? Não. E grudou em Pedro, grudou em João e entrou. E quando Pedro pregava, ele estava lá do lado. Ele queria mais para poder pregar também, para poder levar a vida para aquele que estava morto. É assim. É assim que funciona. O Senhor vem, nos transforma para levarmos as vidas também ao altar dele. Irmãos, e diz o seguinte: eles chegaram, o aleijado estava ali. Não quer dizer que Pedro e João não tinham dinheiro para dar, mas ele entendeu, Pedro e João, eles entenderam que aquele homem precisava de algo muito maior, algo que ia impactar a vida dele, que ele ia ser um testemunho vivo da obra do Senhor. A questão financeira na vida dele ia ser algo normal, ia acontecer normal, porque Deus, que o curou, ia sustentar ele. E diz o quê? Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Aí que vem a questão. Não tenho prata e nem ouro, isto lhe dou. O que nós temos para oferecer? O que nós temos para dar para as vidas que estão como esse homem? Com problemas espirituais, com problemas nos lares, com casamentos destruídos. O que nós temos para oferecer? Temos a mesma coisa que Pedro e João tinham para oferecer? Ou não? Ou é mais fácil pegar o dinheiro e dar, né? E passar direto, né? Porque essa parte é mais fácil. A mais difícil é você ter comunhão com Deus e ser um instrumento de Deus. Por isso que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, Deus peleja por nós, diz a palavra dele. O nosso papel é só buscar o reino dele, a justiça dele, e deixar que as demais coisas ele venha realizar em nossas vidas. Temos que nos desprender da carnalidade, como Paulo é mortificando a cada dia, para que eu diminua e o Senhor cresça em mim, para que o Senhor transpareça em mim, para que as minhas palavras não venham ser as minhas, mas venham ser do Senhor. Irmãos, imagina aquele homem ali, quando Pedro e João chegaram: não tenho, mas o que tenho lhe dou, em nome de Jesus, ande. Interessante também, que eu estava reparando, ele não falou isso e pegou e saiu andando, né? Ande, tchau. O que diz a palavra? que, segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos ficaram firmes. Nós temos esse papel também, de ajudar as pessoas na caminhada. Não é simplesmente falar a palavra do Senhor Jesus e sair. Nós temos o papel também de estar intercedendo, de estar ali diante do Senhor, até que aquela vida caminhe pelas suas próprias pernas. Olha como é grande a obra do Senhor. Olhe para você, olhe para a sua vida. Essa é a obra do Senhor. Essa é a obra que tem que estar acontecendo em nossas vidas. Não outra coisa diferente disso. Não aquilo que nós vemos muitas vezes em rádio, em televisão. Totalmente contrário à palavra do Senhor. Por isso temos que estar vigilante, orando e vigiando, para não entrarmos em tentação. Porque o Senhor diz que nós vamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Porque ele não dá condição para isso. Ele não falou assim, o Senhor nunca nos colocou no fogo cruzado e saiu correndo. Não! Ele está conosco até a consumação dos séculos, diz a palavra dele. Deus quer que você tenha essa palavra de autoridade, essa palavra de poder. Seja um coxo, seja uma pessoa que está passando problemas, seja uma pessoa que esteja passando qualquer tipo de situação, você terá uma palavra abençoadora. Mas para isso, nós temos que estar cheios do Senhor. Nós temos que estar buscando o Senhor. Temos que estar buscando nas orações, como o pastor falou aqui. Quantas orações nós temos na igreja? Oportunidades. E quantos desprezam isso? O nosso dia vai chegar. Pode ser hoje, o meu, o teu pode ser amanhã. E nós vamos nos apresentar diante de Deus. E vamos dar conta de tudo aquilo que o Senhor nos deu como ministério, como serviço a realizar nesse mundo. É a gripe, irmãos. Vai para lá. É isso que o Senhor quer nos conduzir essa noite, a fazer nós refletirmos no alimento que nós temos para poder oferecer aquele que está à nossa volta. E diz que eles foram para dentro lá e pregaram. O Senhor usou Pedro e João ali. Deus realizou um milagre. Irmãos, quando ele falou: não tenho prata e não tenho ouro. O homem, eu creio que ficou com os olhos tatelados, né? Aguardando algo muito superior àquilo. Porque ele não via qualquer pessoa. Eles viam um homem de Deus. As pessoas... tá secando a garganta. Tem que ver isso em nós. Tem que buscar a palavra. Lá onde eu trabalho, tem uma pessoa... ela está indo na igreja, né? Mas ela é católica ainda. Mas ela ainda não se deu conta que ela está caminhando para a conversão. Eu não falei isso para ela. E esses dias ela falou para mim: eu tive um sonho. Ah, não, moço. Que sonho. Eu sonhei com muitos pássaros. Muitos pássaros voando para tudo que é lado. Tava uma alegria. Uma revoada de pássaro, né? E o Senhor me disse o que significava. Mas eu não falei. No dia seguinte, ela falou: vocês não acreditam, eu tive um outro sonho essa noite. Eu sonhava com os pássaros de novo, só que eu sonhava com um filhote de pássaro. Num ninho. Eu falei: hoje eu vou falar. Aí acabou o almoço, né? Eu falei: ah, Rose, depois eu vou falar com você. Aí ela: ah, tá. Aí ela veio curiosa, o que você tem pra falar? Ela parece que ela já tava sabendo que era algo referente ao sonho. Eu falei, e ela tinha ido na internet buscar o que significava no meio tempo que eu tava me dirigindo até a sala. E aquilo que eu falei é aquilo que ela leu. Foi. É sinal de liberdade. É sinal de coisas novas. de nascimento, mas não falei na íntegra. E ela, tô arrepiada, eu li isso aqui agora. Ela falou, eu tô entendendo mais ou menos o que você está falando. Então é assim, o Senhor quer usar nossas vidas. Eu creio que será. É a pessoa que eu dei o livro, que passou para outra pessoa, que passou para outra que leu também o livro, né? Está na mão de muitas pessoas o livro, pastor, ela falou. Então, Deus quer usar os instrumentos dele. Irmãos, para João Batista falar, eu sou a voz daquele que clama no deserto, é que não tinha ninguém para usar, hein? Não tinha ninguém. Ora, o Senhor quer usar a mim, quer usar você. Busca o Senhor, coloque os seus problemas diante dele. Ele é que tem a solução. Busque fazer a vontade dele, que as demais coisas vão acontecer naturalmente. Nada de forçar as coisas. Nós temos a palavra que transforma. Irmãos, João, Pedro e João falaram assim: olhe para mim. Mas quando aquele homem olhou, ele viu homens de Deus. Porque você não tinha dado atenção, tinha feito assim, ah, mais um charlatão, ah, mais uma conversa furada. Ele ouviu, ele aguardou, creio eu que algo além da de esmola, aguardava algo que ia transformar a vida dele. O Senhor transformou nossas vidas, está transformando. Ele quer que você abra sua boca, testemunhe com atitudes aquilo que ele já realizou na tua vida. Porque as pessoas que estão à sua volta, elas vão reconhecer o Deus que você serve, como diz o pastor, e vão querer também a seguir, como esse homem. Ele foi curado e não foi embora, ele queria mais, né? Quantos recebem a bênção e dá linha na pipa, né? Pegou a bênção, tchau e bênção. Ele queria conhecer mais esse Deus que curou ele, e ali foi para junto de Pedro e de João. Temos que estar assim também, irmãos. Todo dia, buscando a Deus. Independente da luta, Ele nos faz mais que vencedor. Tem que ter fé, tem que acreditar. Nós temos que persistir. Lembra daquela viúva que queria que o juiz julgasse a sua causa? Ela não deixou ele em paz até que ele desse a sentença a favor dela. E Deus, muito mais tem a nos oferecer. Depende de mim e depende de você. Coloque seus problemas diante de Deus. Coloque aquilo que tem deixado você atormentado, que tem roubado você nas orações, que tem roubado você no momento que você está querendo falar com Deus. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim: olha, irmãos, nós não podemos impedir que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça. Eles vão estar voando. Agora nós podemos impedir que eles desçam e façam ninhada, morada. O diabo está aí, ao nosso derredor. Mas ele só vai entrar se eu e você deixar. Se nós estivermos firmes, buscando, ele vai tentar. Mas por sete caminhos, ele vai se retirar. Irmãos, o Senhor deixou a tua palavra. Continue. Falava com o pastor ontem aqui na reunião de oração, e para a irmã Daniela que estava aqui, de um testemunho que uma pessoa teve. Ela orava muitos anos pelo teu filho, muitos anos, para se converter. Uma irmã da igreja onde eu congregava em São Paulo, e ela estava se cansando, porque ela não via o resultado. Olha o que Deus fez, irmãos. O filho dela, numa das noites, teve um sonho que contou para ela de manhã, sem entender, mas ela entendeu o recado. Ele via várias mulheres correndo uma maratona, e dentre essas mulheres, a mãe dele estava. E correndo, num pique só. Chegou num certo momento, ela começou a diminuir a velocidade. Se cansar, se fatigar. E disse que ela estava chegando na linha de chegada da corrida. E ele acordou quando ela estava próximo. Ele acordou. Ele contou: mãe, tive um sonho com você. E ela entendeu o recado de Deus. Ela estava desistindo. E ela estava chegando. E ela ganhou mais fôlego e continuou a jornada. Deus nos dá os escapes, Deus nos dá os alertas, Deus fala com o povo dele. Mas precisamos ouvir, precisamos dar crédito naquilo que ouvimos, na palavra, nos cultos, naquilo que lemos. temos que dar crédito. Muitas vezes a palavra, ela vai contra nossos interesses pessoais. Ou não vai? Hã? Quantos, simples assim, quantos gostariam de estar em casa? Não precisa levantar a mão. Mas você preferiu a melhor parte. Você acha que Deus não olha para isso? Deus está lá, porque a Bíblia diz que diante dele tem um memorial, onde tudo ali é registrado. Para nada não, para o dia nós recebermos o nosso galardão. Então, continue essa jornada. Continue, seja um Pedro, seja um João, seja um grande homem, uma grande mulher de Deus. Irmãos, e muitas vezes nós nos preocupamos, claro, precisamos buscar na leitura, precisamos buscar no conhecimento bíblico, lógico, porque é um manual. Mas muitas vezes o nosso agir em relação a Cristo à nossa volta tem muito mais impacto. Nós temos que ter uma Bíblia ambulante. As pessoas têm que ver em nós aquilo que está aqui. E é difícil. Num mundo tão carregado de maldades, um mundo que as pessoas pensam só no seu próprio interesse, num mundo onde a maldade, como é bíblico, está imperando. E nós temos que dar como Jesus disse. Se deram numa face, ofereçam. Para que ele venha a crescer. Deus glorifica. Deus glorifica através de nossas vidas. Essa semana eu fui falar com uma pessoa referente a algo que eu estava precisando. E essa pessoa disse, essa pessoa, para mim, ela me humilhou. Porque ela me desqualificou profissionalmente. Falei, pastor. Fiquei muito, muito chateado, né? E sabe o que aconteceu hoje, pastor? Não essa pessoa, mas uma das que fazem parte. Me ligou e falou assim, você pode vir aqui na minha sala? Eu falei, posso, né? Vou, tô indo aí. E a pessoa me pediu uma opinião, pastor, irmãos, sobre algo daquilo que me desqualificou. Eu dei risada furida, falei, é brincadeira, né? Mas eu dei minha opinião. Falei o que eu achava sobre o que estava sendo perguntado. É Deus que honra nossas vidas nesse mundo. É Deus. Um pastor sempre diz, não espere nada do homem, espere de Deus. Esse homem que era coxo, esperava de quem? Dos homens. Há quantos anos a história diz que esse homem tinha 40 anos, ele era coxo desde nascença, todo santo dia ele estava lá, ninguém tinha nada para oferecer para ele. Até quando o Senhor chegou e o libertou. Só Deus tem a nos oferecer. Por isso, irmão, pare de ficar na porta do templo. Vamos entrar para dentro da arca do Senhor. Não vamos perder nosso tempo com aquilo que está no mundo. Vamos investir nosso tempo em oração, em busca ao Senhor. Esse mês, em vigília, no quinto sábado, das 10, das 22 horas à meia-noite, antes vai acontecer o culto dos jovens, que é às 7h30. Vai ser uma noite abençoada, eu tenho certeza disso. Nós temos que estar dispostos. Porque quanto mais busca, quanto mais oração, mais poder. E eu creio, porque a igreja tem vivenciado, quem está aqui vai concordar comigo, momentos diferentes. Né, pastor? E nós temos que entrar nesse meio também. Nós temos que estar fazendo parte desse movimento. Nesse movimento abençoado, onde o Senhor opera, onde o Senhor quer usar, onde o Senhor quer ministrar. Mas para isso temos que nos dispor. Nos dispor. Se dispõe, irmão. Busca o Senhor. Coloque, como diz o apóstolo Paulo, né, que diminua eu para que o Senhor cresça. Coloque o seu eu de lado. Coloque a sua vontade de lado. Para que o Senhor possa imperar dele. Irmão, sabe o que acontece? Se você é o vaso, certo? Você é o vaso, a Bíblia diz. Deus quer usar, mas para usar tem que estar limpo para ele usar. Se estiver cheio de trangueira, ele não vai usar. Coloca água e óleo no mesmo vidro, chacoalha e depois você espera um tempo. O que vai acontecer? Vai se separar, água para um lado e óleo para o outro. Não tem comunhão. Assim é nossas vidas diante de Deus. Se estivermos enchendo nossa vida de coisa que não agrada a Deus, o Senhor não vai operar. Deus não vai realizar um milagre. Mas se nós nos esvaziarmos, Deus vai vir e vai usar o vaso para a honra e para a glória do nome dele. Então era essa a mensagem, irmãos, que eu queria deixar para vocês. O ouro e a prata é nada diante daquilo que Deus tem. Porque ele é dono do ouro e da prata, diz a Bíblia. Mas o que eu tenho é isso que nós temos que prestar atenção. O que nós temos dentro de nós, como eu falei, se é tranqueira, você vai passar e vai dar esmola e vai embora, né? Não tem nada para oferecer. Isso não pode acontecer. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que lutar contra isso. Porque o Senhor nos dá condições. Nós não podemos aceitar ser roubados de sermos instrumentos, vasos de Deus, ao qual Deus reservou para essa finalidade. Para que no dia derradeiro possamos o Senhor olhar para nós e falar: grandes obras realizei através de você. Irmãos, é grandioso. Por isso, não tire os olhos do Senhor. Se olharmos para baixo, nós vamos tropeçar. Olhe para a cruz. Amém? Vamos orar? Se puder ficar de pé.